Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, versos 9 ao 14. Acharam? Lucas 18, 9 ao 14, versos 9 ao 14. Então vamos ler. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Esse contexto dessa parábola está dentro de um ensinamento que Jesus estava falando sobre oração. Então, ele vem com essa parábola, não é? E diz assim: dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém. Até aí. Este é um exemplo que muitas vezes nós encontramos dentro de igrejas. Pessoas que adotam para si uma postura de uma pessoa boa, uma pessoa honesta, aceita por Deus, uma pessoa que tem a sua justiça própria. E isso é muito comum encontrarmos pessoas dentro da igreja que agem dessa forma. Mas essa parábola, Jesus estava se dirigindo não somente aos fariseus, embora ele diz que um era fariseu e outro era quem? Era um cobrador de impostos. Mas quando ele diz aqui, no verso 9, Jesus contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros, ele estava usando uma forma genérica para toda e qualquer pessoa. Em algumas interpretações, ele cita um artigo indefinido para a pessoa. Ou seja, pode ser qualquer pessoa, não somente uma pessoa religiosa, mas para qualquer pessoa. Então, o que eu entendo aqui? Que essa parábola, esse ensinamento de Jesus, estava sendo dirigido para qualquer pessoa, inclusive para nós mesmos. Então o Senhor estava ensinando tanto para aqueles que são cristãos religiosos, para os não cristãos, para aqueles que são orgulhosos e para aqueles que são humildes. Então ele continua: além das pessoas religiosas, ele também estava dizendo aos fariseus. Porque se nós observarmos no Evangelho, sempre que Jesus ensinava em público, os fariseus estavam lá, tentando pegar com alguma sutileza algo que Jesus dissesse para incriminá-lo. Então, tudo que os fariseus faziam era perseguir as pessoas. Aqueles que não fossem, que não fosse conivente com a sua religião, com os seus ritos, com as suas crenças, com os seus rituais, eram pessoas alijadas da sua esfera, do seu clã. E era assim que eles agiam. Em Lucas capítulo 16, em uma passagem interessante, se vocês retornarem um pouco para trás, no verso 14, vocês verão como eles agiam, esses religiosos fariseus. Veja bem, Lucas 16, verso 14. Olha lá. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Eles zombavam, até aí, eles zombavam. Eles estavam sempre atrás de Jesus e tudo aquilo que fosse contrário àquilo que eles faziam, eles zombavam, eles escarneciam. Eles eram jocosos. Eram pessoas que, de um orgulho, de uma justiça tão própria, de um orgulho, de uma presunção religiosa tão grande, e se sentiam tão superior a qualquer outra pessoa, que eles mais afastavam do que aproximavam pessoas. Tanto é que essa palavra no verso 9, voltando lá a Lucas 18, verso 9, quando diz lá que eles desprezavam os outros, que servia tanto para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam outros, que essa palavra desprezavam significa zombaria, a mais baixa possível, escárnio, chacota. Ou seja, eles não simplesmente discordavam, eles chegavam ao limite do desprezo, da zombaria. Essa é a postura dos fariseus. Tamanha arrogância que eles tinham em relação às pessoas que não comungavam das suas crenças, da sua religião. Eles se sentiam tão santos, piedosos, que eles não conseguiam enxergar outras pessoas além deles mesmos. E como isso, hoje em dia, nós podemos encontrar em muitos lugares, né? Pessoas que mais afastam do que atraem pessoas para Cristo. Pessoas que, devido à sua presunção religiosa, elas fazem com que outras que não conhecem a Cristo tenham uma verdadeira ojeriza ao cristianismo, à palavra de Deus, porque da forma como é passada, da forma como essas pessoas presunçosas comunicam a palavra de Deus, acabam fazendo com que pessoas se afastam cada vez mais dos planos e propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois personagens, essas duas pessoas que Jesus cita no começo, representam dois extremos. Então ele pega a pessoa, a figura do fariseu, no verso 2, onde ele diz: dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu Ele não cita especificamente uma pessoa, mas ele diz: um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. A diferença de um e de outro era marcante. E nós conhecemos um pouco sobre cada um deles, sobre a postura, sobre os contrastes que cada um transparecia. Então a posição do fariseu era o seguinte: ele era um membro de uma sociedade religiosa. Ele ocupava uma das posições mais altas na hierarquia da sociedade judaica. Os fariseus eram convidados de honra em qualquer reunião social. Qualquer reunião que tivesse e fosse convidado um fariseu, as pessoas falavam: nossa, essa não é uma reunião para qualquer pessoa. Porque ali tinha um fariseu, ali tinha um religioso. E a palavra fariseu significa separatista. Como pode uma religião falar, se autodenominar, uma pessoa, o significado de fariseu, se autodenominar um separatista? Não é estranho isso? Você vê o que a religião provoca? Não provoca mais separação do que comunhão? E esse era o significado da palavra fariseu, um separatista, uma pessoa que se separava das pessoas. Tamanho seu status elevado. E no outro extremo, nós temos o cobrador de impostos. A pessoa mais desprezada de Israel. Era tido como um criminoso, um traidor. Moral e eticamente falido. Era uma pessoa que era submetida, subjugada por Roma. E obedecia a tudo o que os seus superiores lhe pediam. Então era uma pessoa que trabalhava para Roma contra o seu próprio povo judeu e que roubava esse povo. Então você imagina os olhares da sociedade judaica para esse homem, para esse fariseu, para esse coletor de impostos. Essa categoria de coletor de impostos pertencia a uma mesma categoria social das prostitutas e dos bêbados. E essas pessoas se cercavam exatamente dessas pessoas. Eles não andavam com outro tipo de pessoas. Eles andavam entre eles e entre prostitutas e pessoas bêbadas, pessoas criminosas. Eram misturados. A sociedade de Israel enxergava essas pessoas como a pior, a base de toda a sociedade da maneira mais negativa possível. Por mais que fossem pessoas que tinham posses, que eram ricas, essas pessoas não tinham convívio social. Elas eram marginalizadas, elas dificilmente ou impossível, elas jamais iriam numa reunião social, num evento social. Numa festa religiosa, então, se alguém descobrisse um coletor no meio, ele era expulso. Então era uma pessoa totalmente desprezada. E aí nós vamos observar os olhos de Deus, para onde Ele está olhando. Muito bem, essa era a posição desses dois extremos, um fariseu e um coletor de impostos. E agora, qual era a postura desses dois homens dentro do templo, onde eles foram orar? conforme diz o verso 10. O fariseu orava como? O que você está lendo aí no verso 2? Um era fariseu e outro cobrador de impostos. 11, perdão. O fariseu ficou de pé e orou o quê? Sozinho. E o que ele dizia? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Para. Não. Vamos começar de novo. Mas vamos fazer em parte, então. O que o fariseu fazia? Ele ficou de pé e orou sozinho. Alguns dizem que ficar de pé, ele orou, ele estava errado porque ele ficou de pé no templo. Não era errado ficar de pé. Não é errado. Pelo costume judeu, não era errado. Era comum as pessoas no templo ficarem em pé e orar. Jesus mesmo diz em Marcos 11, 25, que sempre que estiverem orando em pé, perdoe. Ele falou algumas coisas assim e em relação à postura. Não era errado orar em pé. O errado era ele estar numa posição sozinha, separada das outras pessoas do templo. Ele se colocava numa posição de destaque. Vejam, eles foram aonde? Eles foram ao templo para orar. Esse fariseu provavelmente deve ter ficado no lugar mais próximo do lugar do Santo dos Santos. Por quê? Porque ele ficava numa posição de destaque. Olha só que interessante isso. Ele se separou daquela multidão que estava lá. Jesus estava falando o que estava acontecendo dentro do templo. E ele se separou e ficou num lugar de destaque para que todos vissem ele orando. E agora sim, ele orava: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. O que nós podemos observar nisso? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Aparentemente, quando você fala, eu não sou desonesto, eu não sou avarento, você está falando até, parece uma coisa boa, né? Você fala, eu não sou uma pessoa desonesta, eu não sou. Mas perceba que ele falava sempre o pronome, eu não sou, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Vocês já ouviram pessoas dentro da igreja falando assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa digna, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Isso não demonstra um pouco de presunção? Isso não demonstra um orgulho próprio? Uma justiça própria? Algo que a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo, né? Eu falava isso antes de me converter. Eu falei, mas por que eu preciso? Eu não faço mal, eu respeito as pessoas, eu não roubo ninguém, não mato. Não é assim que a gente fala? E não é assim que a gente ouve pessoas dentro da igreja falando? Vamos ser honestos. Não é verdade? Guarda a figura do fariseu. Porque muitas vezes nós nos posicionamos, nós Nos caracterizamos como uma pessoa, uma postura farisaica, né? um religioso, uma pessoa que se acha uma pessoa autossuficiente, né? Então aquele fariseu se colocava numa posição de destaque, próximo ao lugar mais, onde as pessoas direcionavam o seu olhar, porque no templo as pessoas olhavam para o lugar do Santo dos Santos, e quando as pessoas olhavam, eles viam quem? Separado de todo mundo, o fariseu. E ele não orava baixinho, porque essa não era a postura. Lembra que Jesus falava, não seja hipócritas como os fariseus, que ficam na praça, orando, nas esquinas. Você acha que eles oravam baixinho? Claro que não. Eles ficavam orando e vendo se alguém estava olhando eles nas praças, nas esquinas. Então, certamente ele não estava orando baixo. Ele estava orando, na verdade, não para Deus, mas orando para ele mesmo. Olha, eu não sou desonesto. Eu não sou uma pessoa má. E aí ele não se contentou em falar dele mesmo. Ele apontou para quem? Para o cobrador de impostos. Olha, eu não sou como esse aqui, viu? No meio das pessoas. É muito cara de pau, né, Marlene? Ele não se contentava em falar sobre ele mesmo, que ele começou a apontar. E ele apontou justo para quem? Para quem era o mais desprezado da sociedade. Ele se comparou àquele que era o pior, a ralé, a pessoa mais indigna daquele lugar. Olha que coisa. Vocês percebem aí o que a religião faz? Dá para perceber isso? Ele não somente se autopromoveu, porque ele não estava orando a Deus. Ele estava se autodeclarando. E vocês vão perceber isso mais à frente. Ele não se contentou com isso e ele começou a apontar. Olha, eu não sou como esse aqui, viu? Eu sou uma pessoa boa. E muitas vezes nós falamos, olha, aquela pessoa não tem jeito. Eu tenho. Deus está me aceitando, viu? Mas aquela, não dá para fazer mais nada por ela. Ora, uma postura de um fariseu. E o cobrador de impostos? Depois a gente volta na oração do fariseu, tá? Mas o cobrador de impostos ficou o quê? De longe. Ué, mas peraí, Paulo, você está falando que o fariseu também ficou afastado e o cobrador de impostos está dizendo aí que ficou de longe. Ele também ficou afastado. Mas ele ficou num lugar não próximo ao Santo dos Santos, para que todos vissem. Lembra-se? Ele era uma pessoa rejeitada. Ele deve ter ficado à margem do templo, no terreno, no lugar mais distante. Numa posição em que ninguém pudesse vê-lo. Porque ele era uma pessoa rejeitada, oprimida pela sociedade. Embora tivesse culpa, porque ele era um criminoso, ele era um corrupto. Mas olham de novo o olhar de Deus, para onde ele se dirige. O fariseu ficava num lugar perto do Santo dos Santos, onde todos estavam olhando, como vocês. Vamos imaginar que é o Santo, todos estavam olhando. E o cobrador de impostos estava lá no estacionamento, à margem de todo o diâmetro do templo. E olha para onde Deus foi olhar. Para fora do templo. Ele foi olhar lá nas margens, onde ninguém olha. Vocês compreendem isso? A misericórdia do Senhor. A bondade dele. Ele foi olhar para aquele que estava esquecido. Aquele que ninguém esperava. Que não era aceito por ninguém. Que era tido como uma pessoa promíscua. Um bêbado, uma prostituta, era a mesma qualificação. No entanto, o Senhor foi olhar para essa pessoa. Mas vamos seguir. Então esse cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Olha, o fariseu em pé, não era errado orar em pé, mas ele certamente estava levantando seu olhar aos céus. E o cobrador de impostos ficava de longe, nem levantava o rosto para o céu. Tamanha a vergonha. Essa era uma atitude típica de uma pessoa arrependida. De uma pessoa que estava entregue a Deus. Uma pessoa que não aceitava, que não concordava com seus pecados, que não admitia mais as suas atitudes, que não queria mais continuar vivendo da forma com que estava vivendo. Ele não se sentia digno, ao menos, de olhar para o céu. Então ele se curvou. E por que aqui ele diz assim, na continuação do verso 13, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Por que que a Bíblia quis descrever essa atitude desse cobrador de impostos? Batia no peito. Sim, mas eu estou dizendo, por que a expressão bater no peito? Ela podia, então ele se arrependeu. Não podia? Por que essa expressão bater no peito? Tinha um significado. Em nenhum outro lugar na Bíblia existe essa expressão bater no peito, sabia? No Velho Testamento não existe. No Novo, só existe essa expressão quando as pessoas estavam em volta da cruz, no Calvário. E elas saíam daquele lugar. E a Bíblia diz, eu quero ler para vocês. Que essas pessoas saíam daquele lugar batendo no peito, como que dissessem: como pode? O que eu fiz com esse homem? Como um arrependimento, sim, mas com um sinal de dor tremenda. Esse bater no peito era uma atitude de quem profundamente se arrependia, de quem sentia uma dor tremenda dos seus erros. Esse bater no peito, eles naquela época entenderam um sinal de profunda dor. E nenhum outro lugar na Bíblia Fala-se mais sobre essa atitude de bater no peito. Somente desse cobrador de impostos e das pessoas que deixaram a cruz quando viram Jesus morrendo naquele momento. Era um sinal de tristeza. Em Lucas 23, 48, é a referência que diz, eu vou ler, vocês não precisam, 23, 48. Olha só, todos os que estavam reunidos ali, na morte de Jesus, no Calvário, para assistir aquele espetáculo, viram o que havia acontecido e voltaram para casa o quê? Batendo no peito, em sinal de tristeza. Então esse bater no peito era um profundo sinal de arrependimento e tristeza. Agora vamos partir para a oração. Como eu disse, aquele fariseu, ele se colocou num lugar onde todos pudessem vê-lo. Ele orava em voz alta. Na verdade, ele estava orando para si mesmo, porque a sua preocupação maior era o seu ego. Era mostrar quem ele era. Tanto é que ele disse todas essas coisas, eu não sou como ele, eu não sou avarento, eu não sou, ó, tudo eu. Ele, embora ele pode agradecer, porque ele começou assim, ele disse, ó Deus, eu te agradeço. Mas vocês sabem que a oração era comum sempre iniciar com, ó Deus, eu agradeço. Por tu, nós oramos assim, Senhor, obrigado, nós acabamos de orar, obrigado por esse momento, eu te agradeço. Mas era comum iniciar sempre a oração dessa forma, mas parou só por aí. Depois ele começou a colocar o eu, o ego, para que todos pudessem conhecê-lo. E observem também que esse fariseu, ele não pediu nada a Deus. Ele demonstrou uma autossuficiência tão grande, porque ele disse tanto sobre ele mesmo, que ele não pediu a Deus misericórdia, ele não pediu a Deus paciência, ele não pediu a Deus nada. A sua presunção religiosa era tamanha que ele disse, olha, eu me basto, eu estou satisfeito comigo mesmo. E não é assim com muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que elas se bastam, como pode dizer assim, se sente tão autossuficiente que não precisa. Essa é a justiça própria. Essa é a atitude de uma pessoa que se sente autossuficiente. E tanto é que ele diz assim, eu jejuo duas vezes por semana e dou a décima parte de tudo que eu ganho. O fariseu, ele poderia jejuar uma vez por semana, mas ele fala duas vezes. Ele deveria jejuar uma vez por semana, mas ele fala duas vezes. O que isso significa? Que ele diz, olha, eu estou além daquilo que é necessário. Eu faço muito mais do que o Senhor pode me pedir. Não dá para perceber aí essa arrogância? Eu sou o melhor. A religião, fora da vontade de Deus, ela sempre acrescenta algo a mais. Toda religião, toda religiosidade, Nós vimos aquele homem, que já foi dito aqui pelo Walter, que fazia com que a filha jejuasse ao ponto dela morrer. Ou seja, ele queria fazer a mais, muito mais do que era necessário. E a oração do coletor de impostos? Eu imagino que a oração do fariseu, certamente, foi longa, né? Ele não ia orar porque pelo que nós vemos aqui, ele falou várias coisas. E a oração do cobrador de impostos? Era curta, foi curta. O que ele disse? Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Pois sou pecador. No original ele diz assim, pois sou o pecador. Que diferença, né? Senhor, tenha pena de mim, pois sou o pecador. Quem vocês lembram que disse semelhante a isso? O apóstolo Paulo, não é? Pois sou o pior dos pecadores. Eu sou o pecador. Ele se sentia tão indigno que ele se colocou como o pior dos piores. A pessoa mais repugnante. Que não era digno sequer se aproximar de Deus. Era assim que aquele cobrador de impostos orava. Ele estava tão preocupado com a sua própria culpa, com seus pecados, que ele não conseguia olhar para as outras pessoas. Ele não conseguia olhar para a culpa das pessoas. Já o fariseu, eu não sou como ele. Eu me basto. Então vamos terminar. O fariseu acreditava que podia agradar a Deus por seus esforços próprios. O coletor de impostos sabia que isso era impossível, não é? O coletor de impostos estava verdadeiramente arrependido, o fariseu parecia não sentir qualquer necessidade de arrependimento. Ó, eu não sou avarento, eu não sou mau, não faço isso, eu não sou aquilo, eu não sou como esse que não presta. E nós vimos que existem pessoas dentro da igreja que nutre esse pensamento. Eu vou para o céu, agora você, eu não sei. Você está difícil. Mas ela nunca olha para si mesma e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Será que eu vou? A maioria pensa, eu sou bom bastante para ir para o céu. Jesus não ia me deixar de fora dessa. Não é assim? Mas observe o coletor de impostos. Tem misericórdia de mim. Quando ele disse, tem misericórdia de mim, é uma outra situação que ele fala. Quer ver? Ó? Ele diz assim, tenha pena de mim, pois sou pecador. Quando ele cita isso no original, ele está pedindo a Deus o seguinte, seja favorável a mim, coloque-se em meu lugar, veja como eu sou indigno. Ele estava falando de algo que para os judeus era expiação. Isso para eles era comum, saber o que é isso. Ele pedia a Deus para substituir a vida dele, para que Jesus se colocasse no seu lugar. Isso que ele estava pedindo. Olha que maravilha. Ele não estava pedindo, Senhor, tenha pena de mim. A gente, num pensamento um pouco mais comum, né? A gente pensa assim, ah, está pedindo que tenha... Não, era algo muito mais profundo. Ele estava falando, Senhor, substitua, porque eu não tenho condições de pedir, nem mesmo perdão a ti, porque eu sou tão indigno, se coloque no meu lugar. Pague o preço por mim, porque eu não tenho nada para pagar. Era isso que ele estava querendo dizer. Olha a grandeza da oração desse homem. Um homem tão rejeitado, tão pecador. Olha o entendimento dele. Um judeu sabia disso. Que tinha que haver um substituto. Mas olha o que a religião faz. Encobre o que é mais importante, que é a missão de Cristo. E fala, olha como eu sou bom. Olha o que Deus quer dar para vocês. Não. Não merecemos nada de Deus. Não somos nada, se não é Ele por nós, nós estaremos perdidos. Vocês percebem a diferença da oração? Ele queria dizer, me liberta da condenação, Senhor, me liberta da condenação do meu pecado. Era isso tudo que ele estava querendo dizer nisso. Tenha pena de mim, tenha misericórdia, me liberta. Ele não tinha outra esperança, a não ser que o Senhor fizesse algo por ele. Sua postura reconhecia que ele era indigno de se aproximar do lugar santo. Ele sentia que era indigno até mesmo de olhar para o céu, como nós já dissemos. Tudo que podia fazer era implorar para que Jesus viesse, perdoasse ele, que se colocasse no lugar dele. Já a postura do fariseu é, pega esse cara e jogue fora. Mas essa não era a postura de Deus. E vamos terminar. E o Senhor, ele encerra no verso 14. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Nós aprendemos aqui o que é a paz. Isso é maravilhoso. Essa tarde nós chegamos de um velório, né? Da mãe da Cleide. E nós recebemos uma ministração naquele velório maravilhoso de um homem. Que dizia que aquela mulher morreu em paz com Deus, porque ela sempre andou em comunhão com Deus, nos caminhos do Senhor. Então eu fiquei pensando, ela aceitou os termos de Deus, não é isso que a gente aprende aqui? Ela aceitou as condições do Senhor. Isso foi tão nítido, porque nos últimos dias da vida dela, conversando com a Cleide, sua filha, ela dizia para cantar um louvor a Deus, ela orava constantemente, você sentia a presença de Deus naquela situação, então ela foi em paz com Deus, ela foi debaixo dos termos do Senhor, das exigências do Senhor. Então, Jesus disse: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. A palavra engrandece ou se exalta, nesse contexto, é sinônimo de aceitação, de justificação. Aquela pessoa, aquele que se humilha em fé, será aquele que receberá a exaltação. É isso que ele quer dizer. Aquele que se humilha em fé, né? Como ele diz aqui, e quem se engrandece será humilhado. Agora, quem se humilha, esse será engrandecido, será justificado, será aceito. É isso que o Senhor está dizendo. Portanto, todos os esforços para alcançar, por força própria, por justiça própria, toda pessoa que auto se denomina uma pessoa boa, aceita, com uma presunção religiosa, essa pessoa será humilhada. Mas aquele que depende de Deus, que sente indigno, carente de Deus, essa pessoa será justificada, será aceita. Aqueles que se acham bons são os que acreditam que receberão a salvação. Os salvos sabem que o reino de Deus é para aqueles que sabem o quão indignos são. O reino de Deus é para aqueles que sabem o quão indignos eles são. Os condenados acreditam que a vida eterna é merecida. Já viu pessoas falando: não, eu vou para o céu, eu mereço. Eu mereço. Não. Ninguém merece. Eu não mereço. Eu sou indigno. Aqueles que são salvos sabem que a vida eterna é uma dádiva. Já os condenados buscam o quê? O elogio de Deus. Os salvos buscam o seu perdão. Aquele fariseu buscava elogio. Já aqueles que se sentem indignos buscam o seu perdão. E Deus concede o seu perdão por meio, não da sua obra, mas da obra de Cristo. Em Efésios 2, versos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Eu acho que procurei passar algo que, pela misericórdia de Deus, que me colocou aqui, porque eu sou um indigno, eu procurei transmitir algo de Deus para suas vidas. Amém?